Vamos lá, olha. Efetivamente, nós estamos chegando a meio-dia e meio. Então, a gente espera encerrar essas últimas inscrições aqui da questão do artigo do debate do artigo vermelho. Que é isso? E aí, em seguida, a gente tem um módulo que não ficou encerrado, que a gente pode deixar talvez para o final, que é a questão das circulações, ou pouco antes do final, que nem todos que circularam fizeram uso. A gente pode guardar isso para se a gente conseguir cumprir o que a gente tem que fazer agora. Porque em seguida ao encerramento do debate do artigo, a gente começaria a fazer a gente fechar o que que a gente discutiu, o que que a gente deliberou hoje para a gente ontem e hoje, se tem alguma coisa remanescente que a gente precisaria de fechar e começar a pensar no plano de ação para 2011, né? E a gente tentar reservar meia hora, ou seja, a gente tem até uma e meia para tentar fazer isso, para que a gente deixe a última meia hora para fazer o encerramento. Até porque tem algumas pessoas, especialmente os novatos, que a gente gostaria de dar um espaço especial, porque é uma tradição do nosso encontro, para a gente ver o que que tinha de expectativa e o que que foi isso, como é que as pessoas perceberam essa experiência de participação do encontro. Então, é isso. Fechando as inscrições agora para o debate do artigo, e logo em seguida a gente pensa em começar a ver as deliberações do encontro e o plano de ação para 2011. E tem aí uma porção de coisa para a gente debater até uma e meia, ou seja, tem uma hora para fazer isso.
Bom, então, rumo às inscrições finais. Não, deixa eu segurar um pouco. Ah, tá. Obrigado, Antônio. Arthur. Rumo aqui às inscrições finais para o debate do artigo. Eu acho que tem dois aspectos que eu acho muito interessantes. Um deles, assim, o próprio aspecto aberto, assim, do artigo, né? Assim, aqui nesse nosso intervalo, já estava vendo aí a Lucimere convidando outras pessoas para se incorporar aqui. Lembra um pouco o processo lá que o Eduardo Ferreira de Castro fez com o último livro lá, que ele botou na internet. Então, cada um entra lá, põe lá, dá o seu pitaco lá no livro, né? Não sei depois como é que se faz essa assinatura coletiva, se Mary Help acolhe todo mundo. Mas tem um outro aspecto que jamais, assim, no, né, do, do, nessa produção coletiva, eu acho que é também os pontos que ele se predispõe a problematizar, né? Eu acho que já tem um ponto muito positivo que se vê posto em questão, que é essa ideia do desenvolvimento, como tivesse lá um caminho, uma trilha, um trajeto a ser seguido, como um caminho, um destino dos países. Eu acho que isso, no trabalho, especialmente nas falas do Paulo Sérgio, está claro. E eu acho que na esteira muitas outras coisas podem ser também, né, problematizadas pelas sugestões aqui, né, que a gente viu com o público privado, por exemplo, né? Inclusive, sobre isso, eu queria falar uma coisa que eu acho assim, né, eu acho que às vezes tem um certo contexto de fala, né, de que a gente não tem mais essa coisa do público privado, assim, que às vezes é um tipo de fala, assim, um pouco oportunista para propor um tipo de coisa, assim, que talvez não seja tão interessante. Mas, de fato, assim, entre o público e o privado, quanto tipos ideais, existe realmente uma penca de outros dispositivos. E eu acho que tem um outro ponto importante que, não, que eu acho que a gente poderia considerar, que seja do ponto de vista do público, do privado, de uma esquerda, de uma direita. Eu acho que a gente tem, hoje em dia, cada vez mais, a gente está envolvido num determinado modo de gestão, né, que eu acho esse, sim, uma prática, que eu acho mais complicada e perigosa, que essa, sim, de uma maneira um pouco mais hegemônica, menos múltipla ou plural, que é um modo de gestão, né, que a gente poderia chamar, não sei, na falta de algum nome, mas eu acho esse também um pouco complicado, um modo de gestão liberal, que é você governar, enfim, pela liberdade, pela iniciativa, por uma certa competição entre os participantes, com um certo atributo de mérito. Bom, isso mais claramente a gente vê, né, dentro de mecanismos públicos e privados, né, se tornar cada vez mais hegemônico, né, como modo. Né. A única alternativa a isso seria um modo talvez mais estatal, centralizado, mas essa forma ela já está presente no dia a dia. A nossa pós-graduação, ainda que ela se dê em instituições públicas e privadas, ela está funcionando dentro desse jogo. A gente tem a nossa vida na graduação que opera de acordo com algumas regras, né? É um espaço mais democrático, nem sei se dá para chamar de democrático, mas um espaço mais, né? É um espaço mais hierarquicamente plano, ao passo que na pós-graduação não, você tem sempre essa necessidade de produzir diferenças, hierarquias, meritocracias, né? Criar mais e mais objetivos e metas, né? E isso, né, como o Paulo Sérgio claramente destacou, ninguém, quer dizer, vem de repente uma meta, mas a gente não sabe de onde, né, ou às vezes os próprios programas assim, eles se colocam de uma forma, querem ser mais reais que o rei, inventam regras, né, como a gente estava conversando outro dia, ontem mesmo, né, que tem programas que agora dizem que para participar de uma banca, o professor tem que ter publicado em uma revista qualificada em inglês, quer dizer, isso não é exigência da CAPES, mas os programas começam a delirar nesse mesmo molde, que é desse tipo de gestão. Então, eu acho que talvez, mais do que a discussão pública e privada, um modo de gestão, um modo de governo, a prática com a qual nós nos gestionamos, os índices que nós vamos colocar em questão, a definição desse nós, eu acho legal o nós, mas assim, me dá um pouco de vamos dizer assim, de uma ansiedade de definir esse nós, porque vamos dizer assim, ah, é democrático, é de todos, mas quem são esses todos? Né, quem são os todos convocados? Porque esse todo se implementa em condições muito concretas. Assim, vamos discutir o orçamento participativo. Mas quem discute? Quem tem, ainda mais, quem tem tempo para discutir? Assim, por exemplo, na universidade. Ah, vamos fazer uma rediscussão. A gente sabe, né, toda vez que alguém nos reconvoca a fazer uma rediscussão, vamos conversar sobre isso, vamos discutir o que aconteceu no consumo. E ninguém aparece, porque dentro dessa nova forma de gestão, todo o nosso tempo está maximamente aproveitado. Né? Todo o nosso tempo está maximamente aproveitado. Se eu fosse, né, me travestir de Dom Quixote, eleger um Sancho Panza e me jogar contra os moinhos, eu me jogaria contra esse moinho dessa forma de vida, que é o que impede da gente ter, né, ter um usufruto de tempo, né, que a gente possa, inclusive, se deliciar com coisas que a gente se contenta e quer de discutir essas situações. A gente não está aqui, né, nem para fazer um pagodinho, tomar um chopinho, tocar pandeiro, que é considerado uma coisa inferior. A gente está aqui querendo discutir. E a gente não pode fazer isso porque o nosso tempo está dominado dentro dessa lógica de produção. A gente está sempre devedor de alguma coisa que a gente nem sabe bem mais o que é, mas a gente tem que, sei lá, ir para a internet, ver, se antecipar. Né, preencher algum formulário, se antecipar o pedido de alguma bolsa. A gente está sempre nessa dívida, uma dívida futura que a gente não sabe. Eu acho que isso aí é um problema dessas práticas de gestão públicas ou privadas. A gente tem uma forma na qual, eu não estou querendo assim, não me sinto à vontade de oferecer a alternativa, mas eu acho que ela, efetivamente, ela traz problemas. Né? E assim, esse nós ele fica complicado, porque ainda que a gente abra os espaços públicos para discussão, e eu acho interessante que assim se faça, o que é que acontece é que a disposição nossa para chegar e discutir, ela já está, de uma certa maneira, dominada, neutralizada, pela nossa, né, pela nossa própria inserção nesse tempo, desse modo de gestão, em que nós livremente nos engajamos nisso aí. Então, acho que... Não sei, fico pensando como combater isso. Eu acho que é um combate muito estratégico, muito delicado, porque a gente não tem mais um Big Brother, um grande inimigo que vai lá. E, né, nem o próprio CNPq a gente pode botar nesse lugar, porque, né, a gente incorpora essas práticas, a gente adere, a gente corre lá também. Enfim, eu acho que o combate... sei, tem que ser pensado à base da guerrilha. Eu não penso em nenhuma grande alternativa. Acho que em pequenos dispositivos mesmo que a gente tem que ver isso aí, né? Pensar formas muito concretas com que a gente possa incorporar esse nós, isso que a gente chama de sociedade, coletivo. A gente tem que tirar de uma abstração e pensar formas muito concretas, assim como também uma coisa que a Isabel falou, assim, que é repensar um pouco o índice, Vamos, então, como é que a gente pode, né, pensar? Porque esses índices, assim, que a gente vê, eles já estão tomando uma direção muito clara, né, do que né, de jogar a nossa produção em comparação com o exterior, essa coisa tudo, e a gente sabe que está fazendo muita coisa que não está contando. Né? É aquela sensação, para usar uma metáfora futebolística, né, já que o futebol já invadiu aqui, eu acho que a gente está fazendo um montão de gol, mas não está contando. Né? A gente chega no final, a gente vê que nossa produção ela é drenada para coisas muito pequenas. Né? E isso tem um efeito de indução que eu acho mais complicado ainda, porque é você matar a pluriversidade da universidade, você realmente fazer a universidade num sentido muito, 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 muito hegemônico. Né? Quer dizer, a gente tem certos efeitos indutores que eu acho que são maléficos mesmo, porque você homogeneiza, você mata certas vocações que tem ali dentro. Eu acho que é necessário uma universidade saudável, uma universidade que não é universidade, uma pluriversidade, uma universidade que se abre para muitas vocações, muitos interesses, não só no sentido regional, mas até dentro dela mesmo. Né? Um cara que queira entender o UFRJ, né, não pode jamais comparar um físico que trabalha num laboratório supostamente de ponta, de altas energias, com um cara que toca bandeiras. Isso é incomparável, é incomensurável isso aí. Né? É incomensurável. Então a universidade tem que lidar, ou a pluriversidade tem que lidar com isso aí. Então tem isso, eu acho que se a gente vive nesse mundo da avaliação e a avaliação sendo levada mais a termo, eu acho que a gente pode pensar, inclusive, num mundo outro que a gente não viva sob a égide dessas formas de avaliação, mas se é para pensar por aí, então vamos abrir os índices, vamos abrir para outras possibilidades, vamos ampliar as vocações, né? Pedir que as próprias universidades abrir esses fóruns, ainda que sejam muito difíceis, dado esse tempo tomado, mas que a gente possa redefinir isso aí. Né? Senão vira gincana. Eu acho que a gente está na gincana. Né? Eu acho que só para fechar aqui, tem uma coisa um pouco lateral que eu penso assim, em relação a essas questões de propriedade intelectual, né, direito autoral. Bom, enfim, acho que tem que ser pensado em campos muito específicos, de uma maneira menos genérica, muito específica. Mas eu acho que tem uma coisa assim, que em alguns pontos, especialmente, né, quando se trata de propriedade, de marca, de empresa ou coisa assim, eu acho muito, muito interessante assim, certas políticas que põem em questão, ou certas políticas não, certas práticas que põem em questão esse tipo de coisa, como a gente vê em certos países como China, Cuba, que simplesmente elas chegam, apropriam mesmo. Né, eu acho que uma parte do que, né, do que se produz hoje em dia mais-valia nesse mundo não é nem tanto em relação ao trabalho, mas em relação a essa questão da marca, né, da marca do produto original, ou coisa assim. Eu acho que uma boa política é, né, pensar como botar isso aí em questão. Né. Bom, é isso aí.
Daniela, bom, eu concordo com tudo que o Arthur falou, assim, mas eu queria voltar é tudo o mesmo tema, mas vou voltar um pouco antes na questão colocada pelo... Desculpa, qual é seu nome? Bernardo. Quando eu estou vivenciando uma situação parecida na universidade em que eu trabalho, que há alguns convênios internacionais, Brasil, Moçambique, Angola, Cabo Verde e tal. E, realmente, eles nos olham como o centro. Dentro da periferia. Vamos usar essas categorias, embora não concordemos com elas, só para ficar mais fácil de falar. Então, somos o centro da periferia. Então, isso. Mas, na verdade, quais são os cursos, os programas de pós-graduação, ou os cursos que estão chegando lá, em Moçambique, Cabo Verde? São aqueles nota 7. Ou os cursos de graduação que são pontas, têm notas, e nesses indicadores né, que nós reproduzimos, são internacionais, nós reproduzimos aqui. Então, quer dizer, a gente reproduz de novo. Será que é bom ser visto como o bom lá? É uma questão. Outra questão, eu tenho um amigo trabalhando na China, ele trabalha com desenvolvimento de software para algumas empresas. É uma mega empresa de que contrata brasileiros e desenvolve softwares para americanos e estão lá na China. Eles fazem tudo lá na China. E aí, a convivência dele, a gente conversa muito por MSN e tal, e ele tem dito o seguinte, que os chineses e os japoneses que estão trabalhando com ele gostam muito dos brasileiros. Porque o Japão... uma questão cultural, uma habilidade que é do brasileiro, né? O japonês, ele vai lá, eu não sei mexer com software, mas eu vou dar o exemplo que ele me deu assim, me explicando leigamente, né? Ele vai lá e tem um problema para resolver. Aí ele vai, quando chega no ponto do conhecimento máximo, ele para. Ah, não, mas eu não sei mais fazer a partir daqui. Aí o chinês é a mesma coisa. Aí o brasileiro, não, mas vamos dar um jeitinho nisso aqui, vamos solucionar o problema de outro jeito. E essa coisa da criatividade e tal. E ele diz que ele se sente muito bem-vindo na equipe e os outros brasileiros, porque eles são considerados os criativos. Né? Tá, não sei, eu estou pensando assim, que, na verdade, os indicadores, que esses indicadores, né, é por isso que eu perguntei aquela hora da inovação, esses indicadores de se o Brasil, em que lugar dessa linha de desenvolvimento que o Brasil se encontra, se nós somos centro, periferia, subdesenvolvido, desenvolvido, tal, esses, na verdade, são os mesmos indicadores internacionais, são os mesmos, sempre são os mesmos indicadores. A gente tem que questionar os indicadores. E eu não acho que as pessoas estão tranquilas dentro das universidades. Eu estava contando para ele no intervalo aqui, nós fizemos uma discussão lá na UFV sobre um outro ponto e chegou nisso. As pessoas reclamando e tinha gente dizendo assim, eu trabalho na extensão rural há não sei quantos anos, sei lá, 20 anos. Eu não quero que o meu curso seja nota 7. Porque o cara lá de nota 7, para ele manter o nota 7, ele, por exemplo, essa professora, ela faz cartilha para pequeno produtor. Né? Ela tem uma intervenção direta, ela vai toda semana para lá para a roça, conversa com os caras e tal. Ela escartilha, não conta. Não conta num curso nota 7. Então, quer dizer, e quem está na CAPES, no CNPq, e que está nessas instâncias, são nossos colegas. Por isso que eu não acredito, alguém falou em comunidade universitária. Do ponto de vista sociológico, inclusive, não existe comunidade universitária. Se a gente fosse usar o conceito assim. Os caras que estão lá na CAPES, o CNPq e tal, são os nossos colegas, são brasileiros. E eles fazem isso que o Arthur falou, a gestão é no varejo. A gestão da coisa é no varejo. Aí o programa diz assim, ah, agora a CAPES quer não sei o quê. Então vamos desenvolver um negócio que é o seguinte, aqui todo mundo vai ter que produzir tanto. E vai ser voltado para isso, para isso, para isso, para isso, vai ter que ser internado. Então, mas essa gestão está... Quer dizer, se a gente virasse para ele e dissesse, olha, não, hoje não vai fazer e tal, nosso curso, tudo bem, vai ser nota 4, está legal, mas a gente vai continuar fazendo trabalho lá com o pequeno agricultor. Né? Então, são opções... Tudo tem um preço. Tem um preço, né? Do programa ser fechado, dos professores. Eu conheço dois professores fantásticos, assim, considerados ponta de pensamento e de intelectualidade no ponto de vista da reflexão. Os caras foram convidados a se retirar do programa porque eles não produziam qualizado, não sei o que, não sei o que. Isso é um outro programa, não é lá. Eu não trabalho em pós-graduação, num programa do Sul. Então, é uma... esse negócio eu acho muito complicado. Eu ia falar sobre outra questão, mas eu acho que o meu tempo está desenvolvendo. Eu já vou aproveitar o espaço e não vou falar de novo. Já falar sobre aquilo que o Eduardo pediu, das expectativas. Eu acho que esses fóruns em que a gente questiona, debate, eu acho que eles não são inúteis no sentido de que nós não estamos na CAPES, nem nesses órgãos gestores de Brasília, aí, mas eles são espaços que mostram uma coisa assim, latejante, que nem como você inflama o dedo do pé, assim, que começa a fazer assim. Eu estou sentindo isso como estudante, eu já senti isso, como professor, eu já senti isso em duas universidades, uma que eu fui substituta. As pessoas não estão satisfeitas. Os métodos de avaliação, o que se considera inovação, inovação social, e os métodos de avaliação da produtividade dos professores, dos programas, de tudo, as pessoas não estão... Não é todo mundo que acha que isso é legal, então tá, o que a gente tem que fazer para chegar lá? Acho que tem uma insatisfação e eu dei a sugestão de que isso não vire um artigo, no ponto de vista acadêmico, que vire uma carta. E quem quiser colaborar, né, é uma sugestão.